Olá! Hoje vamos mergulhar fundo nos bastidores da engenharia, explorando o método de projeto sistemático de Parhal & Bytes.
Isso aí!
A gente pegou uns trechos desse livro que é um clássico, né? E a ideia é destrinchar como é que se transforma uma ideia num produto técnico que funciona, passo a passo.
Um guia bem prático, na verdade.
Tudo começa com a essência do trabalho do engenheiro, certo? Tipo, usar a ciência, a técnica, para resolver problemas bem concretos.
Exato. E sempre buscando a melhor solução possível, né? Considerando um monte de coisa.
Sim. As restrições, material, grana, tecnologia. Até o fator humano entra.
É, o foco é nesse processo de criar, mas de um jeito, organizado.
E aí que entra a abordagem sistemática que você mencionou.
Exatamente. Problemas complexos, eles pedem um caminho mais estruturado, né? A ideia não é engessar, de jeito nenhum.
Entendi.
É mais para organizar o pensamento. Dividir em etapas, sabe? Análise, depois síntese, para não se perder no meio do caminho. Vamos ver como isso funciona na prática.
Legal. O ponto de partida que o livro traz é a tal da lista de requisitos. Parece simples, né? Mas o que, que tem aí dentro?
Olha, simples só no nome. Ela é a espinha dorsal do projeto, de verdade. É um documento que junta tudo. Tudo que o produto precisa fazer, o que ele precisa ter.
Tudo mesmo, tipo?
Tudo. Desde as demandas quantitativas, números mesmo. Tipo, quantas peças por hora, qual a força máxima. Até as qualitativas.
Qualitativas como?
Tipo, tem que ser resistente à corrosão. Ou precisa ser fácil de limpar. E não são só as obrigações, viu? Os desejos também entram.
Ah, interessante.
Funciona como um contrato vivo, sabe? Que alinha todo mundo da equipe e serve de referência o tempo todo.
E tem que manter atualizado, imagino.
Crucial. Tem que ser atualizada sempre. Qualquer coisinha nova que surge ou que muda, tem que ir pra lá. Senão vira bagunça.
Entendido. Então, com essa lista, essa base sólida, para onde a gente vai? Aí entra a fase de projeto conceitual?
Isso, exatamente. O objetivo aqui é definir o esqueleto da solução. O conceito fundamental, sabe?
O conceito.
É. E começa com um passo que eu acho muito poderoso. A abstração.
Abstração? Como assim?
A ideia é se afastar um pouco dos detalhes, sabe? Focar no problema essencial, mas de um jeito neutro. Sem pensar já numa solução específica.
Para abrir a cabeça.
Exato. Para abrir a mente e não pular direto na primeira ideia que aparece. Que muitas vezes, né, não é a melhor.
Faz sentido.
Depois dessa abstração, a gente monta as estruturas de função.
Estruturas de função?
É, basicamente a gente quebra a função principal do produto em pedaços menores. São as subfunções.
Tipo, me dá um exemplo.
Geralmente a gente usa verbo plus substantivo. Tipo, transmitir energia, aumentar pressão, filtrar líquido, entende?
Entendi.
E aí a gente mapeia como essas subfunções se conectam. Muitas vezes com diagramas de bloco, para visualizar o fluxo.
Fluxo de quê?
De energia, de material, de sinal, informação dentro do sistema. Ajuda muito a entender o que precisa ser feito antes de pensar no como.
Tá, então mapeamos o quê com essas estruturas e o como. Como a gente descobre o como fazer cada uma dessas coisinhas, essas subfunções?
Boa pergunta. Aí a gente vai atrás dos princípios de funcionamento.
Princípios de funcionamento?
É. Para cada subfunção que a gente mapeou, a gente sai caçando os efeitos físicos. Pode ser mecânico, elétrico, químico, térmico.
Ah, a física entrando em ação.
Totalmente. E também as características de forma, de material, que podem realizar aquela subfunção específica. Pensa em, sei lá, alavancas, engrenagens, circuitos, reações químicas.
Entendi. Várias possibilidades.
Muitas. E a combinação inteligente e principalmente compatível desses princípios para todas as subfunções é que cria a estrutura de funcionamento do conceito.
Uau!
É onde a física encontra a função mesmo. Exige criatividade, claro, mas também uma análise bem rigorosa.
Imagino que possam surgir várias combinações, né? Vários conceitos diferentes a partir disso.
Com certeza.
E aí, como é que a gente decide qual seguir? Não pode ser só, gostei mais desse.
De jeito nenhum. A escolha também tem que ser sistemática. Não dá pra ser só na intuição, né?
Uhum.
Primeiro, a gente faz um filtro rápido. Elimina as variantes que, assim, claramente não atendem aos requisitos lá da lista ou que são inviáveis por algum outro motivo óbvio.
Ok, um primeiro corte.
Isso. Depois, as que sobraram, essas sim são avaliadas com mais critério. A gente usa critérios ponderados.
Ponderados com base em quê?
Derivados direto da lista de requisitos. segurança, custo, desempenho, facilidade de fabricação, cada um com o seu peso.
Entendi.
E aí a gente aplica umas técnicas, tipo análise custo-benefício, para comparar o valor técnico e econômico de cada opção, do jeito mais objetivo possível, tá?
Perfeito. Conceito escolhido, validado. Qual é o próximo grande passo? O tal do projeto de configuração ou embodiment design.
Exato. Agora a coisa começa a ficar concreta. A gente sai do princípio de funcionamento mais abstrato e entra na forma construtiva.
Ah, agora a gente desenha as peças.
Quase isso. É o momento de definir o layout geral, dar forma e dimensão preliminar para os componentes. Aquele conceito começa a virar um esboço de produto real, sabe?
É, começa a ganhar corpo.
Exatamente. E a gente segue umas regras básicas que são bem importantes. Clareza.
Clareza.
É, para que os caminhos de força, por exemplo, sejam óbvios, bem definidos. Simplicidade.
Menos é mais.
Isso. Buscar o mínimo de peças possível, formas mais fáceis de fabricar. E segurança, claro. Pensar em como proteger o usuário, o próprio equipamento. Segurança direta, indireta, avisos.
Faz todo sentido.
E tem os princípios que guiam essa etapa também. Por exemplo, o da transmissão de forças. Ele diz para a gente buscar caminhos curtos e diretos para as cargas. Manter a rigidez.
Para não ter deformação indesejada.
Exato. E tem o da divisão de tarefas, que sugere que cada componente tenha funções bem claras, bem definidas. Evitar aquelas peças que tentam fazer de tudo um pouco, sabe?
O famoso pato, né? Anda, nada e voa, mas não faz nada direito.
Tipo isso. Acaba complicando mais do que ajudando.
E as questões práticas, tipo fabricação, custo, isso entra com força agora, imagina.
Totalmente. É o que a gente chama de design para X, ou DFX.
Design para X.
É, não adianta a solução ser genial no papel se ela não for viável na prática, né?
Com certeza.
Então a gente pensa em design para produção. Como que a gente vai fabricar isso de forma eficiente? Design para montagem. A sequência de montagem faz sentido? As interfaces entre as peças são claras?
Uhum.
Design para custo, claro. Controlar material, processo, fazer estimativas. E um que é crucial. Design para confiabilidade.
Confiabilidade, como assim? Prever falhas.
Exatamente. Usando ferramentas como o FME, que é análise de modos e efeitos de falha, para tentar antecipar o que pode dar errado e, claro, prevenir.
Nossa, é importante mesmo.
Muito. E hoje em dia, cada vez mais, design para reciclagem. Pensar no fim de vida do produto, como separar materiais. E design para risco mínimo. Tudo isso influencia demais as decisões de forma material.
Fascinante. Então, esse método sistemático, ele nos leva para um caminho bem lógico, né?
É um roteiro.
Começa definindo bem o problema, com a lista de requisitos, daí explora as soluções de forma criativa no projeto conceitual, usando funções e princípios.
Isso.
Escolhe a melhor, com base em critérios claros, na seleção. E, por fim, dá forma real para a coisa no projeto de configuração.
Exato.
E sempre de olho na viabilidade prática. Custo, fabricação, segurança.
Perfeito. É como você falou, não é uma receita de bolo engessada. É mais um guia, uma filosofia de trabalho, sabe?
Uma caixa de ferramentas.
Uma ótima caixa de ferramentas. Que traz clareza, ajuda a gerenciar a complexidade toda, a reduzir as incertezas.
Que são muitas em projeto, né?
Muitas. E no fim das contas, isso leva a produtos melhores. Mais robustos, mais eficientes. É uma forma de canalizar a criatividade, mas dentro de uma estrutura que funciona.
Muito bom. Fica até uma pergunta no ar, né? Será que essa forma estruturada de quebrar problemas, gerar ideias, avaliar soluções, será que ela não poderia ser útil em outras áreas complexas? Bem além da engenharia, da prancheta do engenheiro.
Com certeza. É uma forma de pensar que pode ser aplicada a muitos desafios. Sem dúvida.